Tendo sido aprovado, então dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires para apresentar o projeto de resolução.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, os sucessivos governos da República têm tido apenas uma política e um desígnio para a TAP: privatizar. Privatizar assim que possível, privatizar a qualquer preço. Neste desígnio, como em tantos outros, PS e PSD têm estado unidos. E apesar das nuances pré-eleitorais do líder do PS, António Costa, a verdade é que a privatização da TAP estava prevista no memorando da Troika, esse pacto criminoso de agressão ao nosso país e ao nosso povo, que foi subscrito, como todos sabem, pelo PS, pelo PSD e pelo CDS-PP. Se não o conseguiram até agora, foi graças à luta dos trabalhadores da TAP e dos cidadãos. Se não tiveram ainda a coragem de o concretizar, foi pelo medo da resposta que os eleitores lhes dariam nas urnas, pois sabem bem que os portugueses não concordam com esta privatização, da mesma maneira que o assaltado não concorda com um assaltante. E não exagero no que estou a dizer, pois que outro nome dar à alienação de uma parte valiosíssima do património dos portugueses. Com os seus quase 70 anos de história, a TAP vale muito mais do que a soma do valor da sua frota e das suas rotas. Tem um valor dificilmente calculável que vem da qualidade, experiência, esforço e empenhamento dos seus profissionais altamente qualificados, que a tornaram uma referência de que nos podemos orgulhar, uma marca imediatamente reconhecível por todo o mundo lusófono, que leva o nome de Portugal a todos os cantos do mundo. Estamos a falar de uma das grandes empresas portuguesas, a maior exportadora nacional, que emprega diretamente mais de 12 mil pessoas e que contribui anualmente com centenas de milhões de euros para o orçamento do Estado e da Segurança Social. E estamos a falar de uma empresa pública que é lucrativa. Tem dívida, sim, mas é sustentável e dá lucros. A TAP cresceu no ano de 2014 6,6%, mais do que a média europeia, tendo ultrapassado pela primeira vez a marca dos 11 milhões de passageiros transportados. Gerou, no ano de 2013, 34 milhões de euros de lucros. Lucros que pertencem a todos os portugueses. Entregar a mãos privadas estes lucros públicos, alienar sem justificação ou benefício este património coletivo dos portugueses, que não pode ter, é um assalto. Um assalto e nada mais do que isso. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, o dogma ideológico do PS, do PSD e do CDS-PP sobre a gestão privada ser sempre e obrigatoriamente mais eficaz do que a gestão pública está morto e enterrado. O BPN, o BES e a PT são apenas alguns dos seus coveiros mais recentes. Também os privados podem gerir mal e, curiosamente, parece que também nesse caso têm de ser os contribuintes a pagar a conta. Nem uma empresa privada é sempre forçosamente bem gerida, nem uma empresa pública é sempre forçosamente mal gerida. As empresas públicas têm tido maus gestores, é verdade, em boa parte dos casos, mas essa gestão foi e é sancionada. Esses gestores foram nomeados, ora pelo PS, ora pelo PSD, com e sem o CDS-PP. Justamente os mesmos que têm utilizado o argumento da má gestão para defender a privatização. A TAP pode e deve ser bem gerida, dar lucro, crescer, melhorar o seu serviço, tornar-se mais competitiva, reduzir os custos para os passageiros, se houver vontade política, se tivermos o que não temos tido até agora, um governo que não esteja obsessivamente empenhado em entregá-la ao setor privado. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, têm de ser denunciadas neste processo todas as mentiras do Governo da República. Afinal, já são os próprios a reconhecê-lo, as regras europeias não impedem que o Estado português injete capital para permitir o crescimento da companhia, desde que o façam uma única vez a cada 10 anos. E a TAP não recebe qualquer apoio do Estado há 18 anos. É verdade que os tratados europeus e as regras que deles emanam não são neutros. Longe disso, pelo contrário, estão perfeitamente orientados para o favorecimento do setor privado, colocando às empresas públicas dificuldades, obstáculos e limitações que não colocam às empresas privadas. Tem vindo a ser criado nos últimos anos um quadro regulatório do funcionamento das empresas públicas que na prática se destina a impedir que elas possam funcionar. Depois de provocar deliberadamente esses constrangimentos, os governantes afirmam a suposta necessidade das privatizações, invocando uma agilidade e flexibilidade de gestão que é precisamente retirada e impedida por eles mesmos por sua própria decisão política. Não é por acaso que são recorrentemente abordadas situações nas empresas públicas que resultam desses constrangimentos e amarras com que os governos da República as têm maniatado, de demorarem 6 meses a contratar o pessoal que necessitam para poder crescer, como aconteceu na TAP em 2014, de serem impedidas de contratar trabalhadores e por isso perderem trabalho para as empresas concorrentes, de necessitarem de autorizações que tardam para poderem negociar contratos rotineiros, como o de abastecimentos nos aeroportos, com esses atrasos a provocar perdas avultadas, de verem muitos dos seus melhores profissionais emigrarem cansados dos baixos salários, do insulto público sistemático e da perseguição a quem trabalha e do desrespeito pelos seus contratos e pela sua dignidade. Escudando-se no seu entendimento das regras da União Europeia, os sucessivos governos têm, ao longo dos anos, financiado todas as concorrentes ao mesmo tempo que recusam o financiamento à TAP. A situação mais escandalosa acontece com as chamadas companhias low cost, que recebem milhões por via dos incentivos à abertura de novas bases, rotas e por passageiro transportado, num valor global absoluto muito mais significativo do que a TAP, e ainda beneficiam de tratamentos privilegiados no que respeita às taxas aeroportuárias e ao handling. Quando se refere às regras da União Europeia ou ainda às regras do mercado, importa sublinhar que essas regras estão feitas para impor a concentração monopolista e liquidar as empresas nacionais. As regras estão feitas para que as multinacionais possam fazer todo o tipo de exigências e pressões com um argumento que só operam no país se tiverem as condições que querem. Enquanto a empresa nacional que opera no país em que é a companhia aérea de bandeira é gravemente penalizada por outra multinacional a quem se entregou a gestão aeroportuária. A privatização não é uma imposição europeia nem uma inevitabilidade. É uma opção do governo do PSD e do CDS-PP. Uma opção errada que põe em causa o interesse nacional. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhora e senhores membros do governo, para lá destas questões, nas quais definitivamente não concordamos, estamos do mesmo lado do outro lado da barricada, diria, em relação ao PS, ao PSD e ao CDS-PP. Existe uma questão na qual devemos concordar, e essa questão é o papel da TAP na mobilidade dos açorianos e as ligações vitais entre a nossa região e o continente, que também dependem da TAP e do serviço que lhes presta. Um serviço que pode ser ameaçado, reduzido, piorado no cenário da TAP privatizada. Existem obrigações de serviço público, sim, a que um privado seria provavelmente também obrigado. É verdade, mas há uma diferença muito substancial entre encarar essas obrigações como o nível máximo do serviço, como fará uma empresa privada, e encará-las como o nível mínimo de serviço, como deve fazer uma empresa pública. A diferença está em termos ou não a última palavra a dizer sobre os destinos da companhia de que dependemos. E isto, senhoras e senhores deputados, penso que nos deve unir. A defesa do interesse do povo açoriano, a defesa do controle público sobre uma empresa estratégica, tão bem para a região, e a recusa da sua privatização é um combate em torno do qual esta Assembleia deve estar unida. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Somos contra a privatização. Porque o papel da TAP não pode ser reduzido apenas à necessidade de gerar lucros, que é o que as empresas privadas legitimamente fazem. Não. A TAP tem de ser pública porque tem como missão unir uma comunidade de mais de 200 milhões de pessoas espalhadas pelos 5 continentes. Porque é, deve ser, a companhia de referência no espaço da lusofonia. A TAP tem de ser pública porque temos responsabilidade para com todos os portugueses dispersos pelo mundo. E isso obriga a que se façam opções em termos de rotas, por exemplo, que nem sempre são as mais lucrativas. A TAP tem de ser pública porque é um instrumento essencial no desenvolvimento económico do nosso país que não pode ser reduzido, alterado, maniatado ou substituído ao serviço de outros interesses que não sejam os interesses de Portugal. A TAP tem de ser pública porque é a nossa bandeira nos céus do planeta. E uma bandeira não se vende, uma bandeira defende-se.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente este projeto de resolução do PCP, quer no seu conteúdo global, quer em cada um dos três pontos da sua resolução. Exatamente, porque concorda, sem sombra de dúvida, com a análise, quer com a análise feita sobre o papel da TAP e a ameaça que pesa sobre ela, quer sobre a necessidade, eu diria, a oportunidade da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores se pronunciar, por iniciativa própria, sobre a privatização que ameaça a TAP. A preocupação trazida a esta Casa pelo Partido Comunista Português é partilhada, obviamente, pelo Bloco de Esquerda. Ou seja, nós também achamos que a privatização da TAP é mais um golpe contra o nosso país. A TAP é uma empresa estratégica ao país do ponto de vista económico e do ponto de vista de soberania. E a TAP, retirando os negócios escandalosos de handling no Brasil, é uma empresa rentável. Esta decisão antinacional do Governo da República está em linha com a sua política austeritária, que se traduz assim, sacrificar a maioria dos portugueses e das portuguesas aos interesses do capital financeiro, nacional e internacional. Enquanto a pobreza alastra por todo o país, 8 mil milhões de euros só de juros são pagos na hora, sem falta, ao capital financeiro. Mas a gula não para. E tudo o que é estratégico e essencial, como a água, os transportes, a energia, as telecomunicações, os portos e até mesmo a educação e a saúde, são motivo de entrega ao capital financeiro, desarmando o Estado de meios para a sua ação e para o seu financiamento. Nesta voragem, senhoras e senhores deputados, até a segurança social está na mira destes senhores. Porque consiste num negócio apetecível para as seguradoras e grupos económicos, mesmo que isso lance a incerteza no futuro dos trabalhadores e das trabalhadoras portuguesas. Levantar a nossa voz em nome do país e em nome dos portugueses e das portuguesas contra esta política é o contributo que este projeto de resolução do Partido Comunista Português traz, no caso concreto, sobre este negócio desastroso e ruinoso da privatização da TAP. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Deputado Aníbal Pires, estive a analisar o seu projeto de resolução. E o seu projeto de resolução é muito mais contido, do ponto de vista ideológico, do que o seu discurso. Se fosse pelo seu discurso, eu não poderia votar a favor. Do ponto de vista daquele que é o seu projeto de resolução, reconheço que tentou despir o projeto de resolução de alguns preconceitos ideológicos que Vossa Excelência tem em relação a este assunto. Porque a diferença aqui em relação ao PPM e em relação ao PCP é que para o PCP é quase tudo estratégico, é quase tudo fundamental, e o PPM nessa matéria tem uma leitura mais restrita em termos de área e campo de ação. Mas neste caso concordo com Vossa Excelência. Neste caso, considero que é para estratégico para o país, é fundamental manter o Estado como proprietário desta empresa. As ligações aéreas de Portugal com o mundo lusófono, com diversos setores estratégicos para o desenvolvimento económico do país e, fundamentalmente, em relação ao conjunto do território nacional, considerando território continental e as ilhas, é absolutamente fundamental que a decisão esteja inteiramente nas mãos nacionais e que esteja na dependência única e exclusiva da vontade do povo português, que se manifesta através dos órgãos de soberania, nomeadamente, neste caso, através do Governo da República e do Parlamento da República. E por isso, nós, nesta matéria, eu concordo com Vossa Excelência. Eu acho que é um erro dramático o país deixar de ter o controle absoluto sobre esta empresa que é estratégica. Porque no início podem ser colocadas diversas regras em relação ao serviço público, isso que é preciso manter. Mas nós o que temos verificado em processos semelhantes é que, se isto é verdade e que há umas regras de segurança que até funcionam durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, a seguir o que acontece é que, depois de ser privatizada, é difícil e perde-se o controle destes mecanismos. Estes mecanismos não são eficazes. E, portanto, da nossa parte, a nossa perspectiva é que se trata de um erro e de uma decisão que não podemos acompanhar. Que não podemos. E esta é a decisão do PPM a nível regional. É esta, por maioria de razão, porque na minha perspectiva é do interesse dos Açores também manter a TAP em mãos nacionais, mas também é uma decisão dos órgãos nacionais do meu partido, que eu aqui também estou a tornar público. E por isso nós vamos votar favoravelmente o seu projeto de resolução. E também apelamos a que aqui dos Açores, do Parlamento dos Açores, possa sair uma posição maioritária da defesa da manutenção da TAP em mãos nacionais, controlada pelos órgãos de soberania nacionais e pelo povo português.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo. Entende o PCP trazer aqui um projeto de resolução e permitam-me que tente, enfim, tentar recentrar o debate e recentrar até a própria intervenção do senhor deputado Aníbal Pires. Aquilo que é aqui apresentado e aquilo que está em causa nesta proposta, e que o Sr. Deputado Aníbal Pires não referiu da tribuna, não se referiu aos pontos substantivos, digamos assim, que estão nesta resolução, são os seguintes. A Assembleia propõe, o PCP, o seguinte. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considera que, dada a natureza da missão da TAP a sua importância estratégica para o desenvolvimento da economia nacional e regional, as ligações que estabelece com as comunidades portuguesas e com os países lusófonos e o caráter vital do serviço de transporte que realiza o continente português e as Ilhas dos Açores, esta empresa deve permanecer sob controle direto do Estado como forma de assegurar a prioridade do interesse público nacional. Ponto 1. Ponto 2. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores considera que são inaceitáveis quaisquer reduções de pessoal ou equipamentos ou quaisquer medidas de gestão que resultem em diminuições da qualidade de disponibilidade do serviço de transporte prestado à Região Autónoma dos Açores. É isto que defende e é isto que propõe o Sr. Deputado Aníbal Pires e a representação parlamentar do PCP. E, naturalmente, tendo em conta o conteúdo desta proposta, apesar e independentemente do teor da intervenção de tribuna do Sr. Deputado Aníbal Pires, naturalmente que o Partido Socialista concorda com aquilo que é referido nestes pontos e votará favoravelmente este projeto de resolução do PCP. Porque parece-nos também, tendo em conta isto que acabo de referir, tendo em conta aquilo que é proposto pelo PCP e tendo em conta também aquilo que está em causa através da manutenção do controle do Estado sobre uma empresa como é a TAP, naturalmente que o Partido Socialista defende que esta proposta seja aprovada e que o controlo do Estado se mantenha naquela empresa. Porque não é preciso ser especialista nestas matérias, e eu não sou de todo especialista nestas matérias, mas quem vê e ouve notícias relativamente à TAP, quem vê e ouve notícias relativamente a todas as evoluções tem tido este dossiê, e até quem tem, enfim, os pressupostos ideológicos, se quiserem, e programáticos sobre aquilo que deve ser o papel do Estado na economia e na defesa de setores estratégicos para o futuro de um país, no caso Portugal, defende, e nós defendemos, que o controlo do Estado seja maioritário numa empresa como a TAP. E também quem vê essas notícias tem consciência que é necessário e urgente capitalizar a TAP e, enfim, apesar das restrições que a União Europeia tem imposto ao aumento desse capital, parece-nos fácil encontrar alternativas. Por exemplo, recordo a proposta recente do atual secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, que defende que, por exemplo, é possível arranjar uma alternativa através de um aumento do capital em bolsa desta empresa, capitalizando a empresa e mantendo o controlo do Estado sobre essa empresa. E também devo dizer o seguinte, e até antecipando aquela que será a narrativa do deputado do PSD que vai falar a seguir a mim. Posso até antecipar essa narrativa dizendo que o Partido Socialista defendia a privatização e que está referido no memorando de entendimento com a Troika que o partido que era preciso privatizar a TAP. Não é verdade. Os senhores sabem que não é verdade. Porque esse memorando não defende nem refere a privatização completa da TAP. E até podemos discutir aquilo que consta nesse memorando sobre o setor das privatizações. Mas há pressupostos que se alteraram desde esse memorando. Desde logo, o programa de ajustamento já terminou. E, portanto, os timings e o calendário de privatizações que foi definido nesse memorando já não faz qualquer sentido. O programa de ajustamento terminou e a TAP não foi alvo qualquer tipo de privatização, nem total, nem parcial. E, por outro lado, há também um dado que nos parece fundamental nesta discussão, é que esse memorando de entendimento tinha como objetivo a angariação de verbas, digamos assim, para o Estado, ao nível desses processos de privatizações, para cerca de 5,5 mil milhões de euros. O Estado já privatizou mais de 8 mil milhões de euros, mesmo sem a privatização da TAP, quer parcial, quer total. E, portanto, o pressuposto do memorando de entendimento da Troika, o pressuposto que o PSD tem usado para atacar o Partido Socialista e a alegada mudança de posição do PS desta matéria, e julgo que será isso que o Sr. Deputado Jorge Macedo dirá imediatamente a seguir, são pressupostos que se alteraram, é um argumento que não colhe, porque esta matéria está completamente ultrapassada e o Partido Socialista tem aqui, como sempre, uma posição firme, muito clara, da defesa de um setor estratégico para o futuro do nosso país e existem várias alternativas, como referi, a uma privatização total desta empresa, como defende o atual Governo da República, do PSD e do CDS-PP. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista aprovará com grande convicção o teor resolutivo desta proposta do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Macedo tem agora a palavra.
Sra. Presidente, muito obrigado. Sra. Presidente, Sras. Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu reconheço que o Sr. Deputado Berto Messias tem uns belos rins, porque as cambalhotas que deu na sua intervenção são dignas de um verdadeiro acrobata. Mas já que esta manhã nós fizemos alguma história e reconhecendo que não tenho os méritos de historiador do deputado José Contente, começaria por referir que já em 1995, no programa de governo de António Guterres, no qual o ministro de Assuntos Parlamentares se chamava António Costa, estava lá escrito o programa de governo, não o programa eleitoral, o programa de governo, estava lá escrito promover a efetiva viabilização da transportadora aérea nacional, TAP, através da rigorosa reavaliação com posterior abertura do capital nos termos e com as finalidades assinaladas nos objetivos. Barra, digo eu, privatização. A questão da abertura de capital, eu vou buscar o dicionário da senhora deputada Zoraida Soares e talvez nós possamos esclarecer. Nós precisamos esclarecer essa questão. Dando um salto de cinco anos, chegamos a uma altura em que, para além de se referir que António Guterres prometia a privatização da TAP e tudo estava alinhado em fevereiro de 2000, nessa altura o Governo aprovou em Conselho de Ministros, com António Costa como Ministro dos Assuntos Parlamentares, a aquisição de uma participação de 34% da TAP pela Swissair Group. O valor do acordo ascendeu na época a 156 milhões de euros. No entanto, as dificuldades financeiras da Swissair afastaram a companhia suíça do negócio. Em 2007, o então secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos, conhecem? Paulo Campos, admitia estar a estudar a separação de algumas unidades de negócio para a privatização da TAP. Em outubro deste ano, a gestão da TAP apresentou, junto do Executivo Socialista, ideias que davam conta da sua visão para o modelo de privatização da maior companhia aérea nacional. No entanto, José Sócrates acabou por sair do governo sem privatizar a companhia. Lembram-se todos que nessa altura se falava do TGV, se falava do novo aeroporto de Lisboa e Teixeira dos Santos não tinha dinheiro para pagar salários dos funcionários públicos e as reformas e as pensões dos nossos concidadãos. E, chegada a essa altura, José Sócrates teve que pedir ajuda às entidades externas. Nesse caso, vulgarmente apelidado, pediu ajuda à Troika. O memorando da Troika, e vamos correr aqui dos meus novos óculos, porque... No capítulo de privatizações, dizia o seguinte... Muito obrigado, Sr. Deputado Graça Silva, muito obrigado. O Governo acelerará o programa de privatizações.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Jorge Macedo acabe a sua intervenção.
O programa de privatizações. O plano existente não é o memorando, é o plano de privatizações que José Sócrates já tinha. O plano existente, para o período que decorre até 2013, abrange transportes, aeroportos de Portugal... Senhora Deputada Graça Silva, pedi só um momentinho da sua atenção, porque a sua voz é ouvida aqui com grande nitidez. E eu gosto. Mas eu não queria que a minha intervenção, parafraseando o Sr. Deputado Francisco Coelho, a minha intervenção prejudicasse os seus apartes. Na área dos transportes, aeroportos de Portugal, a TAP e a CP Carga. Na energia, a Galp, EDP e REN. Nas comunicações, Correios de Portugal. Isso não era o memorando, era o plano de privatizações do José Sócrates antes de chamar a Troika. E seguros, a Caixa Seguros. Bem como em série de empresas de menor dimensão. O plano de José Sócrates, não é um memorando, o plano de José Sócrates tem como objetivo uma antecipação de receitas de 5,5 mil milhões de euros até ao final do programa do seu plano, de José Sócrates, não é um memorando da Troika, é o plano de José Sócrates. Os 5,5 milhões já José Sócrates tinha estimado no seu plano de privatizações. Até ao final do programa. Apenas com a alienação parcial prevista para todas as empresas de maior dimensão. Ponto. Vou ler tudo até ao fim. O Governo compromete-se... O Governo de quem? De José Sócrates. O Governo de José Sócrates compromete-se a ir ainda mais longe, prosseguindo uma alienação acelerada da totalidade das ações da EDP, da REN, e tem expectativa que as condições de mercado venham a permitir a venda destas duas empresas, vírgula, bem como da TAP até final de 2011. Vou repetir. O Governo compromete-se a ir mais longe, prosseguindo uma alienação acelerada da totalidade das ações da EDP, da REN, e tem expectativas que as condições de mercado venham a permitir a venda destas duas empresas na totalidade, vírgula, bem como da TAP até a finais de 2011. Portanto, não é preciso os dicionários da Sra. Deputada... Não são precisos os dicionários da Sra. Deputada Zoraida Soares para ler o que aqui está escrito. Senhores Deputados, chegado agora a esta fase, o Governo do Partido Social Democrata e do CDS-PP criou um caderno de encargos que assegura que todas... Ó Sr. Deputado, o senhor acredita no plano estratégico da SATA, não é de acreditar no comunicado do Conselho de Governo. Chegada. Chegada a esta fase, o Governo da República criou um caderno de encargos que prevê a privatização parcial da empresa, garantindo, desse modo, que todas as condições do serviço público para as regiões autónomas são garantidas. Mas mais, garante que o UP se mantém no aeroporto em Portugal, no aeroporto de Lisboa, aeroporto da Portela. Garante ainda que as ligações à comunidade lusófona se mantenham. Garante ainda que a sede se mantém em Portugal. Constitui, por esse modo, um caderno de encargos, ou apresenta a concurso um caderno de encargos.
Vamos tentar.
Um conjunto de condições que dão todas as garantias de que a TAP continuará a prestar um bom serviço a Portugal e, nesse caso concreto, àquilo que diz respeito a essa Assembleia, a esta Casa, no cuidado que temos que ter relativamente a essa importante transportadora aérea, no serviço que prestará à região autónoma dos Açores. Obrigado.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Quando for comigo. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Deputados, aliás, esta Senhora Secretária e Senhores Membros do Governo, esta proposta do Partido Comunista Português não se percebe o que é que quer, se é a favor, se é contra a privatização, porque nos seus pontos resolutivos não se percebe o que é que o Partido Comunista quer. Vai ali e é muito mal, e vem para ali e mete o rabinho entre as perninhas e senta-se caladinho com uma resoluçãozinha para ver se toda a gente passa e aprova. Mas o PCP é coerente com as suas posições, tem que lhe reconhecer nessa matéria. Agora, o mesmo não posso dizer deste Partido Socialista. Quando, ainda ontem, apresentaram aqui um vergonhoso plano, vergonhoso, que nos envergonha a todos, na Comissão de Economia, de business plan da SATA, que nem sequer tem em conta os Açores, que, enfim, que é do pior que existe e que já se viu, ainda tem o desplante de virem aqui criticar o que se passa. Mas é bom recordar a história, e é bom saber história, e é bom perceber o que se passa e não ser catavento ao sabor da atualidade, não é? E, portanto, daquilo que dá jeito em eleitoralismo puro para depois ir para lá e fazer exatamente ao contrário daquilo que dizem. Aliás, no PEC 4, que o Sr. Deputado Jorge Macedo referia muito bem o Acordo da Troika, mas o Sr. Deputado Jorge Macedo é bom também que se lembre o PEC 4 daquele senhor engenheiro que agora está em Évora, Sr. Engenheiro José Sócrates, e que diz o seguinte, vou citar, PEC 4, no quadro de programação plurianual das operações de privatização, continuará a promover-se em geral a alienação das participações de quem? Primeiro lugar, serviço postal, ou seja, Correios, previstos na privatização por PEC 4 de José Sócrates, apoiado pelo Partido Socialista Açores. Privatização da ANA, PEC 4, apoiado pelo Partido Socialista Açores. Transporte aéreo, PEC 4, apoiado pelo Partido Socialista Açores. Ou seja, todas, Sr. Deputado Bradford, o senhor ao menos tem a decência de ouvir aquilo que o senhor apoiou enquanto estava ali como governante, enquanto estava ali a falar como governante, e se quiser inscreva-se no debate, que é para nós conversarmos, que eu já lhe pedi várias vezes para o senhor vir a debate.
Senhores deputados, não entrem em diálogo, por favor.
O senhor deputado, o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, apoiou, queria privatizar os Correios, a ANA, e a TAP, PEC 4, que os senhores defenderam afincadamente ali e ali. Ou estão esquecidos? Ou estão esquecidos disso? E depois, o senhor é absolutamente desonesto em dizer isto.
Deputado, não vamos entrar em diálogo.
É absolutamente verdade. Eu tenho aqui a cópia do PEC 4, onde está, os senhores apoiaram o PEC 4, os senhores apoiaram a privatização do Serviço Postal, apoiaram a privatização da ANA e a privatização da TAP, Sr. Deputado Francisco César. Essa aqui é a verdade, é dolorosa, mas é a verdade, Sr. Deputado, é a verdade. E mais, Sr. Deputado, mas não é de agora, mas já vem de antes. Aliás, já vem de antes. Aliás, já em 98, quem é que era primeiro-ministro em 98? José Sócrates. Ministro Cravinho dizia o seguinte: a TAP vai ser privatizada no segundo semestre de 2001. Garantiu Jorge Coelho, ministro do Equipamento Social, ao Jornal de Negócios. 2001, Sr. Deputado. E, portanto, se há quem defende a privatização da TAP, são os senhores. Há muito tempo que os senhores defendem isso. Quando estavam no governo. Quando estão no governo, defendem a privatização da TAP. Aliás, como defende agora António Costa. Só que é por uma dispersão de capital em bolsa. Mas defende a privatização à mesma. É um processo de privatização, ou seja, os senhores não são contra a privatização da TAP, como nunca foram.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora secretário, senhora secretária, senhores secretários, uma intervenção muito breve, apenas para repor a verdade. De facto, o Sr. Deputado Jorge Macedo é profundamente previsível, como se viu e ouviu na sua intervenção. Mas a verdade é que o Sr. Deputado Jorge Macedo, enfim, legitimamente defendendo a posição do PSD e tentando também aqui no Parlamento, enfim, assumir o papel que lhe deram de defender a coligação liderada pelo Dr. Pedro Passos Coelho nesta ideia e neste projeto de privatizar a TAP, mas tenta, enfim, interpretar até, interpretar aquilo que constava do programa de governo e do memorando de entendimento da Troika. Mas a verdade é que eu vou voltar a ler o que está no memorando de entendimento da Troika, que diz o seguinte: o governo vai acelerar o seu programa de privatizações. O plano existente, elaborado com horizonte até 2013, cobre as áreas dos transportes, aeroportos de Portugal, TAP e o ramo da carga da CP, da energia, Galp, EDP e REN, das comunicações, Correios de Portugal e seguros, Caixa Seguros, assim como um número de pequenas firmas. O plano tem como objetivo receitas de 5,5 mil milhões de euros até ao fim do programa, com apenas, ouça, com apenas um desinvestimento parcial para todas as grandes empresas. É isto que consta no memorando de entendimento da Troika. É isto que consta, que o senhor tocou ao de leve. E, portanto, senhoras e senhores deputados, podemos estar aqui a discutir semântica, aquela que é a interpretação de cada um sobre o que é privatização, o que é privatização parcial, o que é privatização total, o que é capitalização, o que é reforço de capital em bolsa. Podemos discutir tudo isso, não há problema absolutamente nenhum. A verdade é que, tal como referi há pouco, volto a repetir, a posição do Partido Socialista é hoje muito clara. O PS é contra a privatização total da TAP. O Partido Socialista é contra a privatização total da transportadora aérea portuguesa. E também devo dizer o seguinte, e reforçar que vários pressupostos se alteraram. Os senhores podem citar aquilo que o PS dizia em 1970, aquilo que o PS dizia em 1995, não há problema, o Partido Socialista não se envergonha do seu património histórico, muito menos se envergonha daquilo que defendeu e daquilo que fez em determinados períodos da história em defesa de Portugal e em defesa dos portugueses. Nós não temos problema absolutamente nenhum com o nosso passado e com o nosso património enquanto partido político. Mas é inquestionável que o calendário de privatizações que a Troika acertou, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, que acertaram com e o FMI, que acertaram com o Estado português, no memorando subscrito pelo PS, pelo PSD e pelo CDS-PP, conseguiu receitas de 8 mil milhões de euros e constava do memorando a angariação de receitas de 5,5 mil milhões de euros. E esses 8 mil milhões de euros foram conseguidos sem o processo de privatização da TAP estar concluído. E também devo dizer, e os senhores podem esforçar-se, eu admito o esforço do Sr. Deputado Jorge Macedo para aqui defender mais uma vez convictamente a coligação que governa hoje o nosso país e o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, que aliás confirma aquilo que toda a gente sabe, que é a proximidade e a relação muito próxima entre Duarte Freitas e Pedro Passos Coelho. Com certeza reconheço a legitimidade dessa defesa, mas o programa de ajustamento terminou. O programa de ajustamento terminou, a Troika foi embora e agora é tempo de olhar para o futuro com convicção num governo, permitam-me dizer-vos, num governo que seria muito bom para todos os portugueses e para os açorianos, num governo nacional liderado pelo Partido Socialista e por António Costa, atual secretário-geral do PS. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu deixei falar toda a gente antes de vos fazer esta advertência para depois não haver aqui questões paralelas, mas a verdade é que é impossível continuar os trabalhos desta maneira. Os diálogos entre bancadas, os apartes de uma forma tão audível que incomodam, aliás, mesmo quando eu tento pedir silêncio, às vezes nem a própria pessoa que está no uso da palavra percebe que eu estou a tentar pedir silêncio para se ouvir, de facto não é possível. Eu compreendo que a hora está adiantada, mas de facto isto assim é impossível. E portanto eu ainda tenho uma inscrição, mas apelo a todos, que permitam que os trabalhos continuem. Caso contrário, eu vou terminar os trabalhos. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Berto Messias, é bom, da verdade, é bom que quando nós leiamos alguns dos textos que temos na nossa mão, possamos lê-lo até ao fim. É bom da verdade e é bom também de alguma honestidade no debate parlamentar. Eu vou voltar a ler aquilo que o senhor que já li e que o senhor só leu parcialmente. Fazendo antes uma referência à previsibilidade da nossa intervenção parlamentar. De facto, nós somos previsíveis. Imprevisível o Partido Socialista que muda de opinião a cada 5 anos, segundo a cronologia dos acontecimentos que eu aqui referi na minha primeira intervenção. Volto a repetir. O plano de José Sócrates tem como objetivo uma antecipação de receitas de 5,5 mil milhões de euros até ao final do programa de José Sócrates. Apenas com a alienação parcial prevista para todas as empresas de maior dimensão. O governo de José Sócrates compromete-se a ir ainda mais longe, prosseguindo uma alienação acelerada da totalidade das ações na EDP e na REN, e tem expectativa que as condições de mercado venham a permitir a venda destas duas empresas, vírgula, bem como da TAP até ao final de 2011. Ou seja, o governo de José Sócrates assinou o memorando da Troika prevendo a alienação total da TAP até finais de 2011. Nós concordamos. Nós não damos cambalhotas a cada 5 anos. Senhores deputados, eu recordo a vossa herança. E repito, em 2000, o governo de António Guterres negociou com a Suicer a venda parcial da empresa. Jorge Coelho era Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Fé Rodrigues, Ministro do Trabalho e da Solidariedade, e António Costa, Ministro da Justiça. Em fevereiro de 2001, depois da desistência da Suicer, Jorge Coelho insistiu no propósito da privatização e datou para o segundo semestre desse ano a respectiva privatização. Em março de 2001, Fé Rodrigues substituiu Jorge Coelho na função e, concretizando a vontade de privatizar a companhia aérea, anunciou um novo plano que encontraria um parceiro privado através da subscrição do aumento de capital, aberto numa segunda fase aos colaboradores da empresa, culminando numa oferta pública de venda. António Costa era Ministro da Justiça. No ano 2002, o Orçamento Geral de Estado esclarecia que o processo de privatização aprovado no Conselho de Ministros em 2000 abrange o período de junho de 2000 a julho de 2002, estando previstas para o ano de 2002 as operações de privatização da TAP. Depois, António Guterres saiu e os socialistas, como é sabido, retomaram o poder em março de 2005 com José Sócrates. E António Costa tomou posse como Ministro de Estado e da Administração Interna. Fé Rodrigues rumou ao Parlamento. Já quanto à TAP, tudo se repredestinou. Aliás, como referido, no PEC 4 estava prevista a privatização da TAP. Agora, não é honesto, aproveitando a eventual popularidade de uma inversão de objetivos e de pensamento, dizer que agora a TAP já não é para privatizar. Mas mais ridículo do que isso é ouvir um candidato a primeiro-ministro dizer que é possível, na situação atual da TAP, recapitalizá-la através de bolsa. Qual é, para já, a TAP neste momento não tem capacidade sequer para pagar dividendos. Qual é o investidor privado que vai meter 1 euro em bolsa na TAP? Sendo certo que neste momento a TAP precisa de 300 milhões de euros para comprar aviões. Senhores deputados, sejamos honestos, sejamos corretos, leiamos tudo até ao fim e possamos assumir as nossas responsabilidades. Porque não vale, e os açorianos entendem isso, e os portugueses entendem isso, dizer uma coisa em 2000, outra em 2001, outra em 2005, e chegar, ou melhor, uma em 2000, repeti-la em 2001 e em 2005, e depois, e em 2011, e depois chegar a 2014, à beira das eleições, e tentar um númerozinho de teatro, um golpe de rins, para ganhar alguma popularidade com
A demagogia fácil de dizer a TAP é nossa, não a podemos deixar sair de Portugal. A TAP não vai sair de Portugal. Aliás, o próprio Conselho, o próprio comunicado do Conselho de Ministros de hoje diz que entre as exigências constantes do caderno de encargos está a contribuição para o reforço da capacidade económica e financeira da TAP, SGPS e da TAP SA e da sua estrutura de capital, bem como a assunção de compromissos de estabilidade laboral. É também exigida a garantia de execução de um projeto estratégico, tendo em vista a preservação e promoção do crescimento da TAP, SA, com a manutenção da integridade, identidade empresarial e autonomia do Grupo TAP, conservando a marca TAP e a sua associação a Portugal, e assegurando que a sede e a direção efetiva do Grupo TAP continuam a estar localizadas em Portugal, valorizando o desenvolvimento dos seus recursos humanos. Será sempre avaliada a contribuição do projeto para o crescimento da economia nacional, incluindo o desenvolvimento de um hub nacional como plataforma estratégica nas relações entre a Europa, a África e a América Latina. Senhores deputados, o caderno de encargos foi construído com todos estes cuidados. A TAP tem, neste momento, uma situação aflitiva, necessita de 300 milhões. O Partido Socialista sempre defendeu a TAP. E agora porque dá jeito, porque se aproximam as eleições, porque é simpático, vem dizer que a TAP se consegue recapitalizar em Bolsa. Isso é não ter uma ideia para a TAP, mas quem não tem uma ideia para a TAP, também não tem uma ideia para Portugal. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Jorge Macedo, nós estamos neste debate com grande seriedade e com grande honestidade política, como sempre. Como sempre. E estamos aqui a defender convictamente a posição e a opção política do Partido Socialista nesta matéria, como aliás reconheço, o senhor também está a defender convictamente a opção política do Governo de Pedro Passos Coelho em privatizar a TAP. E também deixe-me dizer-lhe o seguinte, citar um comunicado do Conselho de Ministros como algo absolutamente inquestionável, quando o atual Governo da República tem um histórico de zigzags e de mudanças de opiniões e de faltar a promessas como tem este Governo da República, parece-me não ser, enfim, uma narrativa muito feliz. Mas não posso deixar de lhe dizer o seguinte, o senhor também, e não quero deixar, não quero transformar este debate num debate interminável, porque já percebi que estamos a discutir semântica. Mas o senhor também não leu aquilo que diz no memorando de entendimento até ao fim. Primeiro, volto a dizer, diz na parte das privatizações no memorando de entendimento o seguinte: o plano tem como objetivo receitas de 5,5 mil milhões de euros até ao fim do programa, com apenas um desinvestimento parcial para todas as grandes empresas. E eu julgo que todas as senhoras e senhores deputados vão concordar comigo que a TAP é uma grande empresa e vista como uma grande empresa neste pacote de empresas públicas do nosso país. E o senhor deputado também não leu. E o senhor deputado também não leu a última frase. O senhor deputado também não leu a última frase, que disse, leu tudo e depois não leu a última frase, que diz: um plano atualizado de privatizações será preparado até março de 2012. De 2012. Portanto, senhor deputado, estamos hoje no início de 2015. Os pressupostos alteraram-se completamente. Os objetivos definidos para angariação de receita e conseguir liquidez para o Estado português foram atingidos. Estavam definidos 5,5 mil milhões de euros através do processo de privatizações e foram conseguidos 8 mil milhões de euros. A Troika, felizmente para todos nós, já se foi embora. E, portanto, todos estes pressupostos foram completamente alterados e, portanto, senhor deputado, o Partido Socialista tem hoje uma posição absolutamente clara sobre aquilo que pretende para a TAP e absolutamente clara na manutenção de controle de Estado num setor que é absolutamente estratégico para o futuro do nosso país. E eu não posso deixar de lamentar
que o senhor deputado e um partido como o PSD esteja desta forma subjugado aos interesses de Pedro Passos Coelho, defendendo convictamente esta opção política que, na nossa perspectiva, é lesiva para os portugueses e que, tendo em conta a importância que tem a TAP nas ligações continente-Açores, pode também ser lesiva para os açorianos, caso não seja um processo bem gerido. E também devo dizer, tendo em conta a insensibilidade tantas vezes mostrada por este Governo da República relativamente aos Açores, parece-nos que um processo de privatização da TAP, liderado e conduzido pelo atual Governo da República, não abona em nada de bom para os açorianas e para os açorianos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Presidente, muito brevemente, há coisas que até nos custa ouvir, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Eu julgo que pior que estar subjugado ao Governo de Pedro Passos Coelho foi ter estado subjugado ao Governo de José Sócrates. Esta, disto é que os senhores deviam. Disto é que os senhores deviam envergonhar. Era dessa parte. Mas, Sr. Deputado Berto Messias, a questão é esta. Os senhores querem. Primeira questão. Quando o senhor vem aqui com ar, permita-me usar a expressão, de certo modo, galhofeiro. Enfim, displicente, brincalhão. Brincar com um comunicado do Conselho do Governo, desvalorizando do Conselho de Ministros, desvalorizando o que lá está escrito, ao Sr. Deputado. Eu podia-lhe exatamente fazer o mesmo em relação aos comunicados do Conselho do Governo e questionar a sua seriedade. Mas não seria correto da minha parte fazer isso. E não o faria. Eu julgo que um Governo, quando faz um comunicado do Conselho de Ministros ou do Conselho de Governo, falo com seriedade e com a convicção de o cumprir. Se por acaso não o cumprir, alguma coisa aconteceu. Mas ninguém escreve uma coisa com uma convicção que não vai fazer, Sr. Deputado Berto Messias. E, portanto, ficou-lhe muito mal pôr em questão o conteúdo do comunicado do Conselho de Ministros. Quanto ao mais, Sr. Deputado Berto Messias, a questão da privatização, já percebemos que o PS não é contra. É apenas um modo de privatizar. Mas o Sr. Deputado vai-me explicar quem é que está interessado por uma dispersão de capital em Bolsa em adquirir uma empresa com um passivo de 1.000 milhões de euros. Como é que se faz esse aumento de capital, Sr. Deputado? E mais, quem é que está interessado em comprar uma empresa que tem que investir na renovação urgente da sua frota e atempadamente de mais de 300 milhões de euros para não chegar à situação da nossa empresa SATA, situação calamitosa que os senhores deixaram chegar, Sr. Deputado Berto Messias. E mais uma coisa, agora para o Sr. Deputado Aníbal Pires, quando se fala em recapitalização da SATA, da TAP, perdão, que o Sr. Presidente, o Sr. Deputado Bradford insiste e incomoda. Quando, Sr. Deputado, mas a voz da deputada Graça Silva ainda é agradável ouvir-se daquele lado. Agora a sua é extremamente desagradável ouvir-se deste lado. Portanto, senhores deputados, e Sr. Deputado Berto Messias e Srs. Deputados, recapitalizar a TAP é possível através de Bruxelas, isso é verdade. E já algo se falou nisso, mas é preciso não esquecer, com uma condição, com várias condições, Sr. Deputado Berto Messias. Primeiro, que o serviço se aproxime das low cost. Segundo, que do total do capital, 50% seja suportado pela companhia. E essas duas condições não servem a TAP, não servem os portugueses, não servem Portugal, Sr. Deputado Berto Macias. E quanto ao Sr. Secretário-Geral do PS, bom, se a ideia dele para a TAP é essa, as ideias para Portugal, a gente já sabe que é nenhuma. Para a TAP é 50% de dispersão de capital em bolsa, na altura em que as bolsas estão como estão, eu gostaria de saber como é que o senhor conseguia fazer isto. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, para devolver a pergunta ao Sr. Deputado Arturo Lima. Ao Sr. Deputado, estará interessado na capitalização da TAP por via privada através da Bolsa os mesmos que estarão interessados no caderno de encargos que foi aprovado no Conselho de Ministros? Os pressupostos são exatamente os mesmos. Portanto, essa pergunta, permita-me dizer, não faz qualquer sentido. A não ser que o caderno de encargos esteja construído de forma a que não apareça nenhum comprador para aquela empresa. Portanto, Sr. Deputado, as dificuldades, tendo em conta a situação da empresa, que apresenta um processo de capitalização com impacto na Bolsa por via privada, são precisamente as mesmas dificuldades, admitindo que há pressupostos diferentes, tendo em conta que no caso do caderno de encargos estamos a falar de uma privatização total, as questões colocam-se precisamente da mesma forma. Portanto, Sr. Deputado, permita-me dizer-lhe que essa pergunta, na minha perspectiva, não faz sentido e também devo dizer o seguinte, o Sr. Deputado não precisa estar irritado, vejo que está irritado, já mandou à parte aos deputados todos do PS, enfim, eu percebo a vossa irritação, os senhores gostam sempre de assumir o papel de embaixadores do Governo da República nos Açores e ficam sempre irritados quando tocamos na borbulha e atacamos o Governo de Paulo Portas e de Pedro Passos Coelho. Tenham calma, não precisam irritar-se, estou certo que nós vamos continuar a denunciar aquilo que o Governo da República está a fazer no nosso país, mas também estou certo que os senhores vão continuar a defender convictamente aquilo que têm feito Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu peço aos líderes e à Sra. Secretária o favor de se aproximarem. O Sr. Deputado Artur Lima tinha a palavra, tinha e tem, prescinde. Sendo assim, pergunto se há mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado com 28 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM, 20 votos contra do PSD e 3 do CDS-PP.
Obrigada, Sra. Secretária. Uma boa noite a todos. Regressamos amanhã às 10.